Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estou ouvindo ao fundo Cláudio Zoli com a canção Nada Demais, né? Uma canção aí do Cláudio Zoli aqui na sua Rádio Câmara. O Cláudio Zoli cantando O Show Não Pode Parar. Aliás, o show não pode parar mesmo, porque o Feijoada Completa vai até as 16h com o melhor da cultura, das informações do Legislativo e também de música aqui no nosso programa, né? Até as 16h a gente garante. E lembrando que você pode mandar pra gente o seu e-mail, radio@camara.leg.br. Pode participar também através do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp aqui da Rádio Câmara, 61 999 78 90 80. Participe com a gente, 61 999 78 90 80. Nesse clima gostoso festivo, agora a gente vai falar das coisas interessantes do nosso Brasil. Vamos viajar lá pro norte? Vamos embora!
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Uma das estrelas da música paraense é ela, Patrícia Bastos. E é uma canção lindíssima, Causou. Essa canção que é um ritmo tipicamente um calypso, né, com essa batida gostosa, com essa guitarra fazendo a melodia muito bacana. Enfim, Patrícia Bastos, vamos ouvir um pedacinho dela aí.
Jogará a pantera ao Deus dará. Agora quiseram segurar. Fizeram a pantera se alterar. Agora tiveram que curar. Falaram pra fera se virar. Vai lá, vadia, que ela ia adorar. Tocaram pra fera sem parar. Até se achar, não ia causar. Causou.
Aí o som da Patrícia Bastos, muito bacana, né? Pois é. E vamos falar já que nós estamos, né, no Pará, e a gente vai falar de Alter do Chão, é o chamado O Caribe Amazônico. Alter do Chão é um distrito, né, paraense aí, pertencente ao município de Santarém. A cidade é conhecida aí como O Caribe Amazônico. O local tem praias lindíssimas e também águas, né, cristalinas, areias, aqueles bancos de areias brancas, né? E dependendo da época do ano que você está lá, né? Você tem lá a parte estação chuvosa, que vai de janeiro até julho, e também tem a parte da estação seca. Na estação chuvosa é mais bacana, né? São os passeios de barco, e na época da estação seca, você pode curtir as praias, né? Aqueles bancos de areia fantásticos. Bom, Alter do Chão, as praias da Amazônia, a gente falando um pouco sobre isso. E quem mora lá, quem é de lá, pode falar muito melhor sobre a cidade do que a gente, né? Ana Maria Ferreira Pinho, ela que é nativa de Alter do Chão, né? E ela que tem 40 anos de idade, estudante de pedagogia, mora lá na cidade. Ana Maria, boa tarde, prazer falar com você, como vai?
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara, muito bem.
Pois é. Conta um pouco pra gente como é viver numa cidade turística, né? E especialmente tão bonita quanto é. A gente vê as fotos, fica realmente maravilhado com a cidade de Alter do Chão e com tanta paisagem bonita que tem por aí, né?
Nós somos privilegiados realmente de morar no paraíso. Eu, principalmente, que sou nativa, que nasci e me criei aqui, me sinto muito feliz. Nós somos uma vila, somos uma vila hospitaleira, uma vila que nós somos descendentes dos índios Borarís, era uma antiga aldeia aqui.
Uhum.
E nós somos descendentes dos indígenas Borarís, porque moramos aqui. E nós temos encantos vivos aqui na vila. Nós temos um ano todo para curtir, temos diferentes épocas, a época da cheia, a época do verão, para curtir. As duas épocas são. Tem coisas diferentes, uhum. tem magias diferentes, encantos diferentes, mas são coisas muito boas para se curtir,
uhum.
aqui na vida. Agora, por exemplo, estamos na época da cheia.
Agora está a época da cheia, né? Então, aí na época da cheia, aumenta aí o que mais atrai as pessoas são os passeios de barco, né? Quais os tipos de passeio que as pessoas mais encontram aí?
Sim, nós temos opções do ano todo, mas assim, agora na época da cheia, nós temos mais de barco, porque aqui a vila mesmo, nós temos o Lago Verde, temos os igarapés e tem o passeio da Floresta Encantada, que só pode fazer nessa época agora da cheia.
Uhum.
Você adentra a Floresta Encantada, você vê outras paisagens, outras plantas, peixes, ornamentais, muitas coisas boas que só pode fazer nessa época.
Uhum.
Mas, mesmo nessa época, você pode fazer outros passeios que saem daqui da Terra do Chão, de barco ou de lancha, que nós temos aqui a ATUFA, que é a Associação de Passeios Fluviais,
uhum,
que levam para outras comunidades, para Flona, para Resex, para outros passeios que são caminhadas para a floresta, para Igapós, para a área de Várzea, que tem o Jari aqui em frente, onde você vê a Vitória Régia. Então, nessa época, você tem muito o que fazer, indo principalmente de barco, né?
Uhum. Esse passeio da Floresta Encantada é porque a água invade parte da floresta? É isso? Qual que é? Por que tem esse nome, hein, Ana?
Sim, é porque a água, nessa época do ano, a água, ela adentra, né? Os igapós todinho. Ela vai desenhando toda aquela área onde só se pode entrar agora, que vai de canoa, por cima das águas.
Uhum.
Quando está na serra, quando está na seca, você fica meio ruim para entrar, porque tem galho, tem galhos, tem árvores, rasteira, não é a mesma paisagem. Você não consegue...
Uhum.
A beleza é diferente. É mais bonito você ver quando está cheio, né? Que você enxerga outros tipos de paisagem.
Uhum. Quer dizer que não é quando está seco é complicado, inclusive, de andar, né? Porque imagino que com as plantas muito rasteiras fica muito perigoso até, né?
Isso, porque fica muito, muito seco, aí tem galhos de água e também já fica mais areia mesmo. E na época agora da cheia, não, você vai de canoa, você sente aquela paz de espírito, você vai vendo os pássaros sentando, os ninhos, os peixes, sabe? Você sente uma paz tão boa de estar ali no meio do nada, no silêncio, é muito bom.
Uhum. Bacana. Agora, e na época, quando chega o inverno, então quando chega agosto, né, que já vem a estação seca, quais são as principais atrações que aí a pessoa vai ter disponível aí, Ana?
Aqui na época da seca, a partir de agosto, já até as praias, porque nós estamos rodeados de praia. Onde você se sair, a rua que sair, você dá na praia. A vila toda é cercada por praia.
Uhum.
Aí sai os bancos de areia. Aí nós temos a Ponta do Cururu, que em setembro, final de setembro, nossa, começo de outubro, novembro, ela está toda fora, é mais de um quilômetro, está dentro do rio, ele está Tapajós.
Olha que legal.
E aí você pode caminhar, aí você pode conhecer as praias, tem passeios para vários tipos de praia só num dia. Aí uma coisa que um costume nosso que a gente faz muito na época do verão aqui é a piracaia.
Como é que é?
Porque a piracaia, quando chega na parte de no verão, fica muito quente aqui. Aí nós, os nativos, a família, vamos dormir na praia.
Olha, que legal.
A gente vai todo mundo, se reúne a família, os amigos, bora dormir na praia. Aí fica...
Monta um acampamento lá.
Né? Vamos levar rede, tem as casinhas, leva rede, leva colchonete. Aí os homens vão pescar. E a piracaia é você. Se você pescar, você pegar o peixe, tratar, e fazer um fogo ali na areia, né?
Uhum.
E comer lá na praia. Aí.
Comer lá, pescar e comer na hora, né, Ana?
É.
Coisa boa, hein? E é tranquilo dormir na praia? É tranquilo?
Não, tranquilo. É tranquilo pra gente dormir na praia. Tem um lugar que a gente pode dormir aqui na frente, mas, então, mais afastado um pouco, porque todo lugar tem praia. Então, tem lugar que você vai de barco, de canoa, de rabeta. Então, geralmente vai para os lugares mais... Fica mais longe um pouquinho, né?
Uhum. Bacana demais. Bacana esse costume, né? De levar a família toda, o pessoal... E dormir na praia. E tem muito turista que faz isso também? Acaba acompanhando esse tipo de programa, Ana?
Tem muita gente que acaba de fazer esse tipo, principalmente no final de semana.
Uhum.
Tem muita gente que trabalha a semana toda, tem muita gente que mora aqui na vila e trabalha em Santarém, que é um distrito, né? Então tem muita gente que mora aqui, mas trabalha na cidade, estuda. Então quando chega final de semana, que é um descanso, né? aí vai pra praia, aí leva as crianças, aí leva o violão, aí tá a lua cheia lá, aí fica, é muito bom, aí a conversa vai, toca aí, vai pro carimbó, que o carimbó é a nossa música daqui, que é a nossa, que onde tá o carimbó, tá, reúne gente.
Ah,
onde
com
tá
certeza.
O carimbó, reúne gente.
E o carimbó é uma delícia. Agora, Ana, restaurantes e pousadas, hoje em dia tem muito aí em Alter do Chão, quer dizer, o turista tem muita opção, tanto para hospedagem quanto para alimentação?
Tem muito, nós temos três hotéis assim, maiores, né, de um porte maior, e temos várias pousadas para todos os gostos, para todos os, para todas as condições, né, financeiras.
Uhum.
Nós temos redário também, e temos também casas que a pessoa aluga, tem muita gente que vem e gosta de alugar uma casa, ficar mais à vontade. Mas
uhum.
Nós temos e restaurantes, tem também restaurantes maiores, os hotéis também tem esse restaurante, tem aquelas outras, tem na Praia da Ilha do Amor, quando ela está fora, tem restaurante da praia também.
E a comida é aquela comida típica do Pará?
Oi?
E a comida é aquela comida típica do Pará?
Sim, a comida típica do Pará. A nossa alimentação é baseada principalmente no peixe, né?
É o peixe, e aí os tacacás, e as maniçoba.
Sim. Aqui não muito maniçoba, mas o tacacá,
uhum.
O açaí,
uhum.
O peixe assado.
Nossa, sensacional. Sensacional. Aqui a costela de tambaqui...
Isso, a
gente estava
aqui, o
pirarucu
assado.
Oh,
tudo
maravilha.
Isso vai, o mapará, principalmente, tá, tudo isso vai no meio. O jaraqui, que é um peixe que come muito aqui, o jaraqui, o mapará, o tucunaré também.
Tucunaré, sim. Com certeza. Muito bem, Ana. Muito, olha, fiquei encantado aí com toda a sua descrição aí da cidade, de tudo que tem, né? Eu acho que nossos ouvintes também certamente vão gostar muito de conhecer Alter do Chão, o Caribe Amazônico. Ana Maria Ferreira Pinho, conversando com a gente, que é nativa da cidade. Tá contando aí um pouco pra gente sobre a cidade, né?
Nós também temos, também, em setembro, a maior festa, a maior manifestação do oeste do Pará, que é a festa do Sairé aqui. É 5 dias de festa. É muito bonita, é muito boa. Nessa festa... Inclusive tem o Festival dos Botos, o Tucuxi e o Cor-de-Rosa.
Ah, que legal. Em setembro, então, né?
Setembro.
Como é que chama a festa?
Festa do Sairé.
Do Sairé. Muito bem.
Que é de 19 a 23 de setembro.
Maravilha. É bom que a gente já anota na agenda, quem quiser, né, visitar a cidade aí nessa época festiva, já fica aí o convite também para o nosso ouvinte. Ana Maria Ferreira Pinho, muito obrigado por participar aqui com a gente, viu? Parabéns aí pela bela cidade que você vive e pode ter certeza que muita gente deve ter ficado interessada em visitar e conhecer esse Caribe Amazônico aí, essa festa tão bonita, essa cidade tão bacana, com tantas atrações interessantes aí para todos nós que gostamos, né, de uma natureza, enfim. Então tá aí o convite. Muito obrigado por participar do nosso programa, um grande abraço para você.
Muito obrigado também pela oportunidade e podem vir, estamos de braços abertos, inclusive nós temos uma música que diz assim... Em Alter do Chão, não se sente dor. Tem um povo pobre, mas acolhedor e hospitaleiro. Podem vir que estamos esperando.
Maravilha. Obrigado, Ana. Grande abraço.
Tchau.
Tchau, tchau. Tá aí a participação da Ana Maria Ferreira Pinho, que é de Alter do Chão, lá no Pará, né? Distrito de Santarém, no estado do Pará. Portanto, aí convidando a gente aí para poder visitar Alter do Chão, essa beleza natural, o chamado Caribe Amazônico. Vamos continuar falando de cultura aqui no nosso Feijoada.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Aí, essa clássica canção, nessa clássica trilha do Pink Floyd chamada On The Run, tá no disco The Dark Side of the Moon. E On The Run, porque dá ideia de movimento, dá ideia de caos, né? Essa música que ela realmente é totalmente caótica, né? E o caos e o movimento, tudo isso tem a ver, de alguma forma, com a arte e o cinema. E o cinema livre, principalmente. Porque ele não tem que se ligar a convenções e a padrões, né? Ele tem que ser um cinema autoral, um cinema voltado para aqueles que o produzem, retratando a cultura de um povo, a cultura das pessoas, né? E, enfim, a Mostra do Cinema Livre chega à sua 18ª edição. É, a Mostra do Cinema Livre, um dos maiores eventos, né, de cinema brasileiro que a gente tem aqui no país, cinema independente brasileiro, focada aí na missão de ser uma, né, uma melhor e mais completo painel da atual produção, né, a produção audiovisual independente no país. E, enfim, né, para falar um pouco sobre essa Mostra do Cinema Livre, que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, a gente vai conversar agora com o Guilherme Whittaker, ele que é coordenador e curador da Mostra. Guilherme, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso Feijoada Completa.
Oi, Edson. Boa vida pra gente, boa vida para todos que estão nos ouvindo.
Pois é, o que é essa, enfim, né, 18ª edição, quer dizer, uma mostra que já vem aí sempre dando sinais de muita vitalidade, mantendo, né, essa tradição. Conta um pouco pra gente como é que foi essa ideia, né, de fazer uma mostra dedicada ao cinema livre. O que é exatamente o cinema livre na concepção de vocês?
Então, Edson, é muito legal começar a falar, assim, depois de ouvir um pouquinho de Pink Floyd e também do que você falou, né, sobre a arte, a cultura, como é importante a gente estar sempre falando e reverberando, insistindo na importância da arte, da cultura, que as pessoas tenham mais acesso a teatro, a filmes, a diversas formas de expressão, né? E isso é muito importante, então, esse espaço que você dá a toda essa galera que faz filmes livres, mas que também está nas ruas aí fazendo sua arte. Uhum. É muito importante cada espaço aí que nós conquistamos. E, nesse sentido, são 18 anos de luta pelo cinema independente brasileiro. A Mostra do Filme Livre nasceu em 2002, no Centro Cultural Banco do Brasil. Eles acreditaram, desde então, nessa ideia, né, de valorizar, de dar espaço a filmes feitos por conta própria, filmes livres, independentes, feitos. Uhum. A grande maioria dos filmes que passamos é feita sem apoio de patrocínios, sem editais, sem leis de incentivo. Uhum. São filmes feitos por pessoas comuns, muitas vezes, pessoas que às vezes não têm formação nenhuma, ou formação audiovisual, pelo menos, também por pequenas produtoras, por pessoas que fazem filme todo sozinhas, ou coletivos, né? O Brasil é um dos países que mais produz filmes no mundo, curta-metragem, médias e longas. Uhum. E o maior problema que nós temos, desde sempre, é o escoamento dessa produção gigante.
Sim.
Né? Então, a gente tem aí, enfim, na nossa história recente, diversas tentativas, mas que não foram capazes, né, de levar o cinema brasileiro como hoje a gente está aí nessa crise gigantesca, né, no audiovisual. E a Mostra do Filme Livre, nesse sentido, é um oásis, né, porque a gente está passando, começou em São Paulo semana passada, a mostra durou um mês em cada cidade. Em São Paulo já começou, já está rolando. São 150 filmes do Brasil inteiro. Em uhum. Brasília, a mesma programação que está em São Paulo chega a Brasília agora dia 16 e fica. Sim. Um mês também no CCBB.
Uhum.
E depois, na sequência, vamos para o Rio de Janeiro encerrar a Mostra Livre lá, essa maratona do cinema independente brasileiro. E para a gente é muito importante fazer parte de todos esses filmes, né? Porque são filmes que muitas vezes têm dificuldade de chegar as pessoas, e a gente está se esforçando, né, trabalhando muito para que esses filmes cheguem a mais e mais gente, que sejam discutidos, que sejam vistos, porque são filmes, como você falou no início, que buscam algo a mais, né, buscam experimentar, buscam revirar qualquer situação de verdade, coloca em questão, coloca em dúvidas, né, diversos temas que são muito relevantes no Brasil de hoje, principalmente com relação aos sem terra, aos sem espaço, aos sem tela, as pessoas afrodescendentes, as minorias, LGBTs, são grupos, são coletivos, são pessoas que sempre estiveram com a gente na Mostra do Cine Livre e estão ainda presentes com seus filmes, com seus discursos. E nesse sentido, a Mostra do Cine Livre nasceu para dar espaço a esses filmes e segue nessa luta.
Agora, Guilherme, vocês escolheram Silvio Lana para homenagear nessa edição do filme, a Mostra do Filme Livre. Fala um pouco da importância dele para a gente, para a compreensão do nosso ouvinte, de porquê dessa escolha da homenagem a ele.
Então, desde a primeira edição, a Mostra Livre faz sempre uma homenagem a pessoas, cineastas, artistas importantes da nossa filmografia, da nossa cinematografia brasileira, né? E já passaram, já estiveram conosco cineastas consagrados nesse ambiente marginal, independente, alternativo, como Andrea Tonati, Eliseu Visconti, José Sete, Luiz Rosenberg Filho, Edgar Navarro, Ana Carolina, a musa do cinema brasileiro Helene Inês e também Fernando Spencer, de Pernambuco, e diversos outros grandes artistas brasileiros. E esse ano a gente está fazendo uma singela homenagem a um grande homem, a uma pessoa incrível que conhece, participa do cinema brasileiro desde os anos 60. Ele esteve com o Tonati, eles fizeram juntos o Big Bang e o filme Sonhar da Família, que é do Silvio Tonati. Eles fizeram em parceria, dois filmes ao mesmo tempo, praticamente.
Uhum.
Então, ele tem poucos filmes. Nós estamos passando esse longa e mais alguns curtas, em duas sessões. E o Lana está indo também a Brasília para conversar, né, após os filmes, com o público.
Uhum, então vai ter um ciclo de debates também, né? Inclusive, essa também é a tônica do festival, né? Da mostra, não só a exibição de filmes, também ciclo de debates para as pessoas, né, discutirem um pouco sobre essa questão do cinema livre, né?
Exatamente. É a questão que tem a ver até com o cineclubismo, né? A gente acredita no cineclubismo desde sempre, somos cineclubistas há muito tempo, muitos dos que já homenageamos ou participam da mostra também fazem cineclubes, que também é uma outra ação, né, que no Brasil tem altos e baixos, né? Já tivemos mais de 300, 400 cineclubes há pouco tempo atrás atuantes, né, no Brasil inteiro, ecoando essas produções, né, semanalmente ou mensalmente, e nos últimos anos, por conta de tudo que está rolando, o viés para a arte, para a cultura em geral, né, de baixo investimento, ou de um mau investimento, né, dos governos, e a gente fica nessa situação de precisar de chamar atenção, né, para que o dinheiro, a gente sabe, pela Ancine, pelos Ministérios da Cultura, por secretarias, não é o problema. O problema é uma falta de vontade, às vezes, na política, de se investir de fato no cinema cultural, de fato no cineclubismo, para valer um pensamento de 5, 10, 20 anos, para formar públicos Brasil adentro. E essa é uma das bandeiras do Silvio Lana, inclusive. Ele está com um projeto muito bonito, que nós estamos também apoiando, que é levar os cineclubes caligráficos, né? Que é uma proposta dele, Brasil adentro, tentando mostrar que vale a pena você reunir pessoas para falar de arte, falar de cultura, falar de temas que são importantes. Isso é tão difícil hoje em dia, fazer as pessoas saírem de casa. Então a Mostra do Cine Livre convida todos a saírem de suas casas, seja onde for, e se antenarem com o que está acontecendo no mundo audiovisual, no Brasil audiovisual, e a Mostra do Cine Livre é o espaço para esse tipo de questão, de companheirismo, de pessoas que têm esse mesmo pensamento, essa mesma vontade, né, de conversar e agregar mais conhecimento e mais questões aí no que está sendo feito no nosso país.
Perfeito. Guilherme Whittaker, que é coordenador e também curador da Mostra do Filme Livre, que começa no dia 16 de abril no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, CCBB, aqui de Brasília. Guilherme, muito obrigado aqui por participar com a gente. Sucesso aí nesse festival, nessa mostra, em toda essa batalha aí pelo cinema livre brasileiro. E muito obrigado aí pela participação com a gente no nosso programa.
Obrigado, Edson. Boa feijoada a todos aí, boa vida, e viva o cinema independente brasileiro, viva a arte, viva a cultura.
Obrigado, viva, com certeza. Grande abraço. Tá aí a participação do Guilherme Whittaker, lembrando então que o festival, que vai contar com debates, inclusive vai ter uma oficina de cinema Super 8, você que se interessa aí por esse tipo de filme, né, filme Super 8, que é um tipo de metragem, né, de filme bem bacana, pode se inscrever também para a oficina de Super 8 que vai ter lá no evento. O festival começa no dia 16 de abril e vai até o dia 12 de maio, no Centro Cultural Banco do Brasil, a Mostra do Filme Livre. Portanto, fica aí a dica para você, né, que gosta aí de cinema e quer conhecer um pouco mais desse cinema marginal, desse cinema independente brasileiro. E nós estamos encerrando Feijoada Completa desta sexta-feira, 5 de abril de 2019. 19. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai fechar com o Pedro Mariano cantando Livre para Viver, canção do Cláudio Zoli. E o programa que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do nosso querido Edmilson Farias e a apresentação e edição minha, Edson Júnior. A gente volta na próxima semana com mais feijoada completa para você. E você fica aí com o Pedro Mariano cantando Livre para Viver, porque viver é bom demais. Um grande abraço para você, ótimo fim de semana e até semana que vem.
Viver é bom demais. Ninguém vai me prender. Eu não me escravizei, nem me entreguei a você. Sou livre para amar, louco pra viver esse amor. Sou livre pra voar, porque não me importa o céu azul.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.